A gente dormia dentro do carro. Chovia, ia para dentro do carro. Ficou uma semana assim, desnorteado. Totalmente desnorteado com tudo que aconteceu, sem saber, um carro emprestado, porque o nosso também entrou água. Dentro de casa ficou tudo muito incerto, né? Qual que era o real perigo, como já havia desabado, ninguém sabe mais quanto de terra que tem para desabar. Então, aquele medo, aquele choque, aquele trauma que estamos até agora, né? A nossa casa está aí. Agora, hoje colocaram uma placa definitivo. Os que está vermelho definitivo é que eles vão derrubar, vai demolir. Não é só a minha, são várias. E aí? E nós? Vamos ficar como?
A pergunta da Fernanda Fischer também está na cabeça e no coração de outras milhares de pessoas impactadas pelas fortes chuvas que caíram sobre o litoral norte de São Paulo durante o carnaval deste ano. Fernanda teve sua casa na Vila Saí, em São Sebastião, destruída por um deslizamento de terra e, dias depois da tempestade, ainda sofre com os danos da enxurrada. Se não fossem os familiares para ajudá-la nesse momento, o cenário seria ainda pior.
Apenas nos três primeiros meses de 2023, as fortes chuvas deixaram para trás um enorme rastro de destruição, que carregam a assinatura da desigualdade social. O volume de chuva que caiu em Bertioga foi de 683 milímetros acumulados em 24 horas, um volume que daria para encher 101 mil piscinas olímpicas. O maior registro já feito pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. As cidades de Ubatuba e São Sebastião, especialmente a região da Vila Saí, também foram muito afetadas.
A tragédia no litoral norte é mais uma que nos mostra que quem mais sofre com as consequências dos eventos climáticos extremos são as pessoas que não têm dinheiro para morar em uma casa num bairro seguro, que é um lugar para onde elas vão todos os dias, só que para trabalhar, como prestadoras de serviço. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, até 24 de fevereiro, as enchentes e deslizamentos de terra já haviam tirado a vida de 98 pessoas em todo o país. Só no litoral norte foram 65 dessas vítimas fatais.
E ao contrário do que muitos podem pensar, não há nada de normal no grande volume de chuva que tem sido registrado. A ciência alerta há anos que a crise do clima intensifica e vai intensificar ainda mais os fenômenos climáticos extremos. O que então nos resta fazer nesse contexto, em que a destruição humana causa impactos incontornáveis? De quem é a obrigação de preparar as cidades e proteger a população dessa nova realidade do clima?
E é com esse tema que lançamos o primeiro episódio do nosso podcast em 2023. Eu sou Camila Doreto.
E eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nós.
E as árvores somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos
nós. As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
Quem vai participar dessa conversa com a gente é o geógrafo Josmar Filho, pesquisador e coordenador científico da Associação de Pesquisa e Aleta, onde lidera a linha de pesquisa Desigualdades e Mudanças Climáticas. Bem-vindo, Josmar. Obrigada por estar com a gente nesse primeiro episódio do ano.
Seja bem-vindo.
Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Agradeço muito ao Greenpeace aqui por convidar a Associação de Pesquisa e Aleta para esse momento aqui de diálogos, né? Confluindo.
Obrigada, a gente que agradece. Josmar, começa explicando para a gente qual é a relação da crise climática com a desigualdade. Como tragédias, como por exemplo as que aconteceram em Minas Gerais, Bahia, Manaus e litoral norte de São Paulo, evidenciam essa relação?
Para a gente, né, que vem estudando o campo da desigualdade, né, é muito importante, eu sempre digo para as pessoas que a crise climática ela trabalha com uma categoria chamada vulnerabilidade, né? Então, vocês falam assim, é preciso olhar os vulneráveis, né? Então, toda vez eu lembro muito de uma experiência que a gente teve, que foi, se não me engano, um relatório do IPCC 4 sobre aquecimento global, em 2007, né? E falavam assim, ó, os vulneráveis vão ser mais impactados. E eu perguntava para as pessoas, os vulneráveis vão ser mais impactados. Quem está no planeta Terra é vulnerável, não vai ter salvação, mas quem são esses vulneráveis que vão ser mais impactados? Essa é a questão, né? E quem são esses vulneráveis? Porque os vulneráveis em um país como o Brasil são pessoas que estão vivendo em condições, aquilo que o próprio IBGE, quando faz o censo demográfico, os estudos de cartográfico do país, chama de espaços subhumanos, são chamados categoria subhumana, aglomerados subnormais. Então, aquilo ali tem pessoas que não tem saneamento, não tem moradia em qualidade, não tem sistema de esgoto, não tem arborização, estão em áreas de mananciais, áreas úmidas ou áreas de morro, né? Então, todos esses lugares onde qualquer aumento de chuva, você tem tragédias. Então, são as pessoas que estão vivendo as desigualdades, no nosso caso, nossos estudos sobre desigualdades raciais e de gênero. Né? Então, são pessoas que estão em espaços dos vulneráveis. Então, quando você está em uma crise climática, você olha primeiro, normalmente, pelo aquilo que acontece nos grandes centros urbanos. Né? A foto que sai é as cheias urbanas das grandes vias. Essa é a foto da crise climática, né? A crise climática não parte daquilo que são as pessoas que estão em vulnerabilidade realmente. Ela parte daquilo que vai ser o que vai afetar o sistema econômico primeiro. Então, a mobilidade dos carros, dos ônibus, né? Então, essa é a que é monitorada como fotografia a ser resolvida. O morro é a lona preta depois da tragédia. Então, essa é a questão de você trabalhar crise climática e desigualdade, né? Porque é entender onde é que estão os vulneráveis realmente nessa agenda.
Sem dúvida.
Ou seja, é um entendimento que não pode partir só do fenômeno, né? Mas a partir também do que acontece no território com as consequências da crise climática, né?
Isso. Mudar a lente, né? É mudar o olhar. Então, não é olhar a tragédia, é olhar o que, por exemplo, o que a crise climática está apresentando como tragédia. Né? Ela está apresentando algo, uma cena, mas essa cena não foi montada porque choveu, né? 30 milímetros de uma determinada região e aquilo foi suficiente para aquele morro desabar. Aquilo não foi o evento. O evento é por que aquelas pessoas estão vivendo aquelas condições. Se a gente sabe que aquilo é uma condição vulnerável.
Ou seja, o enfrentamento passa por também olhar de frente essas questões e como essas questões sociais e como elas também, as pessoas recebem de formas diferentes o evento, né? Maior, né?
Isso. Ele vai chegar, né? Me encanta, né? Por exemplo, eu não vou lembrar aqui nesse podcast hoje, né? Agora, o nome do bairro saiu aqui, mas se você for em Vitória, uma região que é muito interessante, que o pessoal fez uma estrutura que era palafita e fez umas estruturas de casas de cimento em cima da maré, onde tem o manguezal, e virou um lugar de restaurante, um lugar muito tradicional em Vitória, né, que vende marisco.
Manguinhos.
Né? E eu acho que é lindo, né? E são palafitas.
Eu já morei em Vitória, Manguinhos era maravilhoso.
Então tá ali, né? Então, por que que você conseguiu adaptar aquela realidade ali? E as cheias acontecem, tudo acontece, todo mundo anda de barco naquela, né? E as casas, os restaurantes, está tudo em cima do mar, com segurança, com infraestrutura. Quando a gente está falando disso, né? Morar em um morro de frente para um mazão não é o problema, pessoal. O problema é que eu consigo pegar quem ocupa lá as áreas que são áreas de ressacas, as áreas úmidas que precisam ser preservadas para as grandes cheias, que é construído bons condomínios, que aí você adapta aquela realidade para que as pessoas não sejam impactadas. Mas quem está no morro também pode fazer isso, né? Quem está no morro pode, inclusive, criar um sistema mais sustentável, né? Com árvores, né? Com aquilo que perdeu de vegetação, que segura a raiz, sabe? Vegetação. Você pode fazer também isso no morro, mas a questão é que quem está no morro não é visto como gente. Então, ele não é gente, não é humano para viver naquele morro. E aí é algo que a gente precisa discutir sobre as cidades, que é o direito à paisagem. Essa é uma discussão no campo imobiliário da vida urbana hoje. E as tragédias estão, inclusive, sobre quem tem direito à paisagem.
Sem dúvida.
Só para trazer assim, a questão de quando a gente diz dessas soluções que você está dizendo, né, que essas pessoas, esses lugares podem ser indiferentes, queria que você trouxesse um pouco de quem é essa responsabilidade, né? Porque existe assim, um risco que a gente costuma acompanhar bastante, né, Rafa, de uma culpabilização dessas pessoas.
Sim, muito,
né,
grande.
Mas de quem é a responsabilidade
Eu vou, assim, tem um projeto no Rio de Janeiro que me chamaram, a gente foi conversar, né? Fui entrevistado e falou assim, o projeto teve exposição em Berlim, né? Que é telhados verdes, né? Que é que você, devido às mudanças, o aquecimento, o calor nas casas na periferia, na Baixada Fluminense, uma pessoa está liderando, né? Resolveu liderar ali que plantar nos telhados, né? Torna mais úmido e isso dá uma temperatura melhor dentro das casas e esteticamente também fica tudo verde, né? E eu falei assim, é lindo, né? Eu posso dizer que isso é um projeto para adaptação? Mas nós vamos de verdade dizer que toda a população que está vivendo naqueles barracos, aquelas casas com mal estrutura, vão fazer isso no telhado? Pessoal, a primeira chuva forte e se todo mundo fazer, a gente vai estar contando que houve uma grande tragédia, né? Aquilo só tem solução se você discute uma política pública que quem está governando, o gestor municipal, a Câmara de Vereadores dos municípios, ao invés de fazer projeto de lei de mudanças climáticas, fizesse projetos de infraestrutura pública a partir das bases sociais que as comunidades experimentam. Então, se eu pego uma questão como essa, eu levo ela até para o programa Minha Casa Minha Vida, para dizer para não construir casas onde as pessoas não vão morar, mas na Baixada Fluminense eu posso construir casas com telhados verdes, porque aí a engenharia vai ser feita para aquele telhado ter plantas, para suportar tudo aquilo. Estou falando de alumínio, e agora a gente já está banido em alumínios, né? Você vê que aparece mais banido no país, mas alumínio não, é amianto, né? Eu tô falando de amianto, tô falando dessas telhas que é um outro produto agora, parecida com amianto. Então, você vai usar aquele tipo de telha, aquilo não sustenta um telhado com terra muito tempo, porque ela não é feita para ter esse peso, não é feita para isso, né? Então, você precisa de uma política pública de adaptação que o município, né, possa financiar essas famílias. Aí sim, as famílias ser financiadas, fazer uma boa construção para receber uma estrutura como essa, que é ter um telhado verde, plantação, que vai diminuir a temperatura interna nas casas, né, e criar um ambiente paisagístico também. Isso gera qualidade de vida, isso também vai aumentar o número de plantas, isso também reduz a emissão de gases de efeito estufa. Olha quanta coisa a gente resolve. Mas se a gente individualizar esse processo em soluções individuais, né? Fulano fez isso é lindo, vira até exposição. E a gente começa a dizer que isso é uma verdade. Mas isso não é uma verdade se a gente começa falando, nós estamos em um ambiente que as pessoas vivem em vulnerabilidade. Então, isso precisa ser considerado. Então, isso precisa de política pública, precisa de legislativos e executivo funcionando para atender essa realidade. E as experiências que são tecnologias comunitárias vão ser importantes para fazer políticas que não sejam do campo das imobiliárias nem da indústria da construção civil.
Ô Dismar, considerando então agora que você falou, né, sobre essas medidas, e a gente considerando também, né, que as fortes chuvas e os eventos extremos são realidade, né, a gente já sabe disso, o que deve ser feito para evitar essas consequências tão graves, né, não só em termos de políticas públicas, mas e também para além da questão habitacional, né? Como que a gente adapta as cidades, os campos, os territórios que podem ser mais afetados nessa nova realidade do clima?
A gente tem um olhar, né, do que pode ser feito é muito do que já foi feito. As comunidades em si, né, desde pensar uma palafita ao pensar uma casa, vou voltar em Vitória, porque Vitória me impressiona, que é você ter casas em rochas, né? As pessoas conseguem subir com toda uma infraestrutura, furar as rochas sem o poder público, e criar uma casa no morro onde você perfura rochas. As pessoas conseguem ter madeiras que não é nem eucalipto beneficiado e criar casas palafitas e criar famílias ali. Pô, isso é uma tecnologia. Isso é uma tecnologia. A questão é, se isso vira em massa e aí sai de uma área de controle, isso vira um risco coletivo social. E aí as tragédias vão acontecendo, porque nem todo terreno está apto para aquilo que as pessoas vão criando. Né? Então, eu estou dando esse tipo de exemplo porque a gestão pública no Brasil ela é inapta para apresentar soluções para a vida pública. Ela não apresenta soluções, né? Ela apresenta relações verticalizadas que aprofundam a desigualdade. Né? Eu sempre digo para as pessoas que a gente tem experiências de moradia no Brasil desde as urbes. Né? Eu não tinha nascido ainda quando o pessoal fala das urbes, né? Dos programas de moradia da década de 60, 70. Eu nasci em 79, então eu não tinha nascido. Mas dali já tinha as experiências urbanas, né? E todas elas, quando a gente volta hoje, você vê o nível de desigualdade que é esses lugares. Então, tem alguma coisa errada na hora de pensar a política pública. Mas ali tinha algumas coisas que cria bairros, né? E esses bairros precisam de infraestrutura. O problema é que você cria o bairro e a infraestrutura que a gente sabe é saneamento. A gente precisa de saneamento, a gente precisa de abastecimento de água, a gente precisa de uma infraestrutura de arborização urbana. Né? A gente está em uma fase falando de mudanças climáticas, mas o que mais a cidade no Brasil tem hoje é desmatamento urbano. É porque a gente tem bons dados de desmatamento na floresta, mas a gente, se a gente pega a assinatura do Acordo de Paris para agora, as cidades desmatou mais do que antes da assinatura do Acordo de Paris. Né? Então, é uma arborização urbana, entender que árvores... Na cidade, também ajuda a ter escoamento, porque quanto mais raízes perfurando o solo... Então, é uma equação. E outro campo que a gente coloca muito nesse debate, que saídas para isso, a gente fala muito das bacias hidrográficas urbanas. Né? O que essas crises climáticas e essas enchentes e inundações nas cidades nos apresentam, eu não estou falando daquele morro que o morro, né, deslizamento de morro, é uma tragédia dada que você vai ter que recuperar ali solo, recuperar, né? É uma questão de toponímia, tem que discutir outra epidemiologia, estudo de solo para recuperar aquilo ali e reflorestar, é um outro projeto. Mas as inundações são decorrentes de bacias hidrográficas degradadas em áreas urbanas. Né? Que soluções a gente pode dar para questões como essa, que é reverter esse movimento que a gente tem hoje, que é esse movimento de canalização e infraestrutura pública daquilo que é engenharia da construção civil nessa agenda de mudanças climáticas. A gente precisa da agenda da recuperação de bacia hidrográfica, é algo de mais com cara de médio e longo prazo do que de curto prazo. Curto prazo é salvar as vidas.
Queria recuperar, você citou aí o Acordo de Paris, né? Que é um tratado global que os países assinaram visando aí reduzir o aquecimento global. E os países assumiram um compromisso. E aí puxar a questão do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima que a gente tem aqui no Brasil, né? Relacionando também com a questão de políticas públicas, qual o status desse plano? Assim? Esse plano, ele na prática resolve questões como essas que a gente está falando?
Ele é aquilo que foi criado em um país. Existe graus de relação dentro de uma sociedade como a nossa, né? Acho que no mundo inteiro, né? Mas no Brasil há escalas de relações. Então, a gente ouviu falar muito dos relatórios do IPCC, a própria imprensa, né, faz uma cobertura linda dos relatórios do IPCC. Né? Acho que até os últimos agora foi menos, diante do que eu já vi há anos atrás. A gente teve, acho que a pandemia, estavam com medo de dizer que a gente ia morrer também por aquecimento global, e aí segura, não vamos dar essa notícia do relatório de adaptação e mitigação, não, vamos segurar um pouco. Mas, digamos, os relatórios, né, os anteriores, a cobertura midiática, ela sempre sinalizava. A gente não teve uma discussão, né? A COP 15, né? A COP que assina ali o Acordo de Paris, a gente teve bastante notícia, mas a gente não teve uma notícia no Brasil sobre que o Brasil, em 2016, tinha apresentado, né, na conferência, né, do quadro das Nações Unidas, né, de mudança climática, um plano de adaptação. A gente não teve notícia sobre isso. a sociedade brasileira, né? Quantos prefeitos de verdade no Brasil sabem que esse documento existe? Quantos prefeitos, quantas câmaras de vereadores sabem que isso é um documento que o Estado brasileiro, assinado pelo chefe, né, ali, entregou na ONU um documento com compromissos para mudar uma realidade a partir daqueles dados que era climático no Brasil, né? A maior responsabilidade que todo gestor no Brasil é cobrado é aquilo que eu não tô desmerecendo e não estou criando grau aqui, né? Eu só queria dizer, a única responsabilidade que é noticiada é se você desmatou menos ou mais. Essa é a única responsabilidade criada no cenário brasileiro, ou se você pode produzir com menos impacto, mas você pode produzir gado com menos impacto, mas você pode produzir gado, né? Você pode, você pode mudar o sistema de coleta de lixo, né? Mas a gente não avançou, né? No plano vai falar sobre resíduos sólidos, né? O que menos a gente avançou nesse país foi coleta de resíduos sólidos. Né? Por quê? Porque há um grau também, e eu digo aqui assim, é um grau de... Aquilo que foi aprovado é interessante. Estava em 2016, era até importante aquele documento que está lá hoje. Hoje eu digo para você com muita tranquilidade, né? Aqui todos os ouvintes, com muita tranquilidade. Ele precisa de chão, precisa de realidade. Ele precisa ser parte da sociedade. Aquele plano... Ele não foi pensado para ser parte da sociedade, porque a gente tem 5.700 municípios, né? E se a gente fizer uma consulta aos gestores da época que estiverem, que estão vivos aqui com a gente, e fizer aos atuais, quase ninguém foi convocado para falar sobre adaptação. Eles foram convocados a assinar planos de mudanças climáticas. E que se você assinar planos de mudanças climáticas, seu município vai ter mais recursos, vai melhorar a sua imagem, você vai captar um recurso internacional, você vai participar da agenda da ONU, e ele cria um case, né? Tem um professor Jorge Barbosa, da Universidade Federal Fluminense, que ele chama de o case das cidades beautiful. Né? City beautiful. Né? É aquilo bonitas. Que apresenta, né? E é encantador, né? No ambiente das Nações Unidas, as cidades beautiful, né? É encantador, porque o que tem mais é modelo de cidade build, né? E é isso que impacta lá. No campo nacional, a gente não tem, né? A gente não é que a gente não tem um plano, a gente tem um plano, pode estar todo. Já me disseram, ele está defasado, não existe. Mas é o documento que o Brasil colocou o ano passado na Conferência de Clima. Na ONU está lá que o Brasil entregou um documento. Eu sou da geopolítica. O Estado disse que tem. Meu papel é cobrar qual é, se tem, eu quero saber como é que esse documento funciona. Eu não quero dizer que ele não tem. Ele existe. O Estado brasileiro tem um documento. A gente vai ter que discutir agora a sua eficácia. Agora, a adaptação, a gente está longe ainda.
Sem dúvidas.
Então, o que você está dizendo, o que eu estou entendendo, é que ele precisa ser profundamente revisto e trabalhado, é isso?
Ele precisa ser um plano de adaptação. Ele não é um plano de adaptação, ele é um documento formalizado na ONU.
Josmar, você começou a sua fala, né, na sua fala anterior, terminou ela dizendo que a prioridade a curto prazo é salvar vidas, né? E tendo isso em mente, né, existem medidas de prevenção nos territórios que podem ter sido feitas e ainda não foram colocadas na prática em algum território? E já existe alguma medida que foi colocada em prática que precisa ser expandida para mais territórios? Como, por exemplo, sirenes, né, em área de risco ou alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente?
Há medidas, né? Eu conversava com a Camila, né, quando a gente estava aqui há um tempinho já... para organizar, né, para a gente se encontrar aqui nesse podcast, dizer assim, existe, né, dentro do orçamento do Estado brasileiro, um orçamento chamado gestão de risco e desastre. Né? Essa é uma medida para salvar vidas. A questão é que me incomoda que a gestão de risco e desastres aparece como resposta de governantes, prefeito, governadores e presidentes na tragédia. Na tragédia, a imprensa sabe exatamente que tem o dinheiro, quanto foi mobilizado. Olha aí, pessoal. Gestão de risco e desastre deveria ser para que a gente falasse o ano inteiro quanto os governos não aplicaram em programa de sirene, em programa de educação climática para as escolas públicas e todo o país. É aquelas escolas públicas que estão próximo de áreas, que têm grupos vulneráveis, tem uma infraestrutura de acolhimento para essas pessoas. Chuva forte, olha, você vai sair de sua casa, pegue o que for preciso e você vai para aquela escola, vai ter uma porteira ou um porteiro ali te esperando, a merendeira já está acionada, né, para acionar, já tem uma sala reservada como creche para as crianças, toda a região sabe como se mover. Estou falando de uma coisa assim, a escola, que seria o lugar onde não vai ser alagado, está preparado. As universidades também precisam fazer parte disso, né? As universidades também, ou pública ou privada, uma escola. Então, você teve o dinheiro, esse dinheiro que fica lá devolvido todo ano, viria para ali. Ah, mas não teve o desastre, não importa. O dinheiro está na conta, foi aplicado e foi pago aquelas despesas no ano. Não importa, nós estamos vivendo crise climática. Bom, 100 milhões apareceu do Fundo de Combate à Pobreza na Bahia depois de quase 200 mil pessoas o ano passado desabrigadas, né? E a Bahia está passando por os eventos desde 2020, 2021, 2022. Apareceu 100 milhões no final de dezembro. Eu falei assim, mas gente, se teve 2021, por que esses 100 milhões não foram aplicados em 2022 o ano inteiro? Para que a gente pudesse... Então, por quê? Porque você tá pensando crise climática como se fosse obras de dragagem de rio. Você pensa crise climática para resolver o problema das pessoas que perderam as casas. Você não pensa a gestão dos recursos de gestão de desastre para as pessoas permanecerem com suas casas.
Verdade. É algo que deveria ser pensado mesmo, né? O nome é risco, né?
Olha como existe, né? Tem experiências hoje em Salvador, depois da uma das maiores tragédias foi a de 2015, de desastre, né, dentro da cidade de Salvador, que não choveu. 30 milímetros choveu em 24 horas. Salvador virou dilúvio, né? E algumas coisas avançaram na Defesa Civil Municipal, que foi as sirenes e alerta, né, aquelas mensagens de celular que você já recebe dizendo assim, olha, vai chover tanto. Eu vi que São Paulo agora, depois de toda a tragédia, o governo de São Paulo agora, a Defesa Civil resolveu saber que pode mandar uma mensagem para seu cidadão para alertar, né? É assim, imagine, as pessoas sabem que vai chover em São Paulo, que já vive, né, a capital engarrafada, vai chover e vai ser dilúvio. 5 horas da tarde, se todo mundo sair correndo, vai ter um engarrafamento. Você não vai chegar em casa e a chuva cai. Aí aqueles carros ficam tudo boiando. Claro, o gestor, na última hora, todo mundo soube que ia chover, ia ter o dilúvio, e saiu correndo todo mundo junto. Por que é que as pessoas... Você não pode dizer... Hoje não vai sair para o trabalho, vocês vão trabalhar em casa. Aliás, a pandemia ensinou que dá para a gente trabalhar em casa, né? Aí não vai para o trabalho porque a previsão é que ao final do dia vai cair o dilúvio. Olha quanto a gente pode... Aí depois fica contabilizando, né? Tantos na economia, tanto... Claro, você colocou todo mundo em risco para depois contabilizar, né? Então, é cultura. É uma cultura. Então, se eu tenho um sinal e digo para os donos os sindicatos aí dos lojistas e banqueiros, diz assim, ó, hoje ninguém pode trabalhar não, porque vai chover. Arranja outro meio aí de ganhar seu dinheiro, porque os funcionários, o mínimo que a gente puder mandar da população para a rua hoje vai prevenir, porque à tarde vai cair uma chuva torrenda que vai ter carro boiando, né? A gente prefere filmar os carros boiando e as pessoas morrendo em esgoto do que dizer que elas tinham que ficar em casa. Então, as tecnologias, né, sirene, mensagem, monitoramento dos dados da Defesa Civil, o INPE e a Defesa Civil Nacional, todos os dias emite boletim. Todos os dias. Todos os dias tem boletim. Né? A tragédia que teve no litoral de São Paulo, tinha os boletins do INPE dizendo que ia acontecer. Mas como dizer para os banhistas e a turma que estava de veraneio que tinha que deixar o local?
E a gente sabe, todo mundo sabe, que esses ciclos voltam e com a crise climática eles estão se tornando mais graves. E é muito revoltante ouvir a justificativa da surpresa, muitas vezes, né? Porque a gente ouve muitas vezes a resposta do poder público justificando como uma surpresa, não é?
Assim, há uma surpresa. Eu vou fazer um paralelo, porque é um evento que marcou agora essa semana, né? Depois da gente sair da tragédia de São Paulo, Manaus, morreram, agora se não me engano o número foi para 10 pessoas, mas eram 9 pessoas num deslizamento em Manaus, né? O nosso estudo na Associação de Pesquisa e Alerta fez um estudo justamente, né, áreas como aquela, dizendo assim, para a revisão do plano diretor, precisa rever essas áreas dentro da agenda de adaptação climática. Né? A gente colocou isso, a gente fez um estudo para as 9 capitais, né, da Amazônia Legal Urbana, sinalizando que os planos diretor precisam ser revisados para colocar essas áreas como áreas para ser prioritárias em projetos de adaptação às mudanças do clima. Né? Então, teve a tragédia lá agora, justamente em áreas que a gente colocou no estudo. Quando você pega a notícia do gestor, dizendo assim, olha, nós recebemos 200 registros de ocorrência, mas esse local, não, nessa região onde morreu as pessoas, não recebemos notícia que lá estava chovendo. Eu falo assim, como é possível você ir a público falar isso? E a forma com que, e eu não estou fazendo um caça à mídia aqui não, nem à imprensa, mas a forma com que a imprensa dá direito a essas pessoas falar e resistir a isso, claro, se também a imprensa não colocasse, eu não saberia, né, porque ia fazer, mas pelo menos botasse em um contexto de constrangimento. Como a pessoa pode dizer que as pessoas que moram naquelas áreas, em completa vulnerabilidade, têm que dizer para ele que está morrendo? Cadê os dados que chegou para ele do INPE e da Defesa Civil Nacional que ia chover mais do que o previsto na região de Manaus, e eles precisavam ter ação eficaz para dizer, alertar a população, e a população daquela região é a da região mais vulnerável de Manaus. Será possível que ele não tinha estrutura para ir lá dizer para aquelas pessoas que elas tinham que deixar a área? Aquilo que eu já falei, cadê o plano de prevenção de risco? Mas ele vai receber dinheiro agora da gestão de desastre. É a mesma história de São Sebastião e São Paulo. É a mesma história. Sabe, a gente está trabalhando com a negação climática. A gente está trabalhando com a negação climática, né? Eu escrevi um artigo, inclusive, justamente falando sobre isso. A negação é benéfica, porque você depois aumenta o orçamento de arrecadação federal com os corpos e das vítimas. Você nega e depois pega o dinheiro da negação. Porque o constrangimento hoje no Brasil é o seguinte, teve a tragédia, anuncia que tem um dinheiro para as tragédias. Você não precisa dizer que você não fez nada. Você precisa dizer agora que precisa de dinheiro, porque aquelas pessoas desabrigadas precisam ser botadas agora em algum lugar. Então, aparecem milhões para isso. Mas, gente, a gente começou o podcast falando aqui, né? Por que as desigualdades são importantes em um debate de crise climática? Se não tiver dinheiro para a desigualdade, a gente vai gestar tragédia.
E qual é a situação do orçamento do dinheiro para evitar tragédias? Para as ações que precisam ser feitas antes de que tudo volte a acontecer, né?
É porque a lei que libera, né? Eu estava fazendo, inclusive, o site da transparência, né? Eu fiz ali com a equipe da Ialeta, a gente fez um levantamento para escrever o artigo entre 2019 e 2022, né? É interessante como o orçamento ele se move com o calendário de eleição presidencial e municipal, né? Então, o calendário, né, se move, ali o orçamento vai se movendo. O ano que sai mais determinada região, depois se você for olhar voto, inclusive vai estar mais voto naquela região aonde se mandou mais dinheiro, ou pelo município, o processo eleitoral move isso. Mas uma facilidade que tem é que o Tribunal de Contas da União vai fazer uma fiscalização se você aplicou o dinheiro para comprar coisas da tragédia. Né? A facilidade de usar esse dinheiro é muito maior, porque é a calamidade, estado de emergência decretado, reconhecido pelo governo estadual, reconhecido pelo governo federal, e você tem que pegar o dinheiro e usar ali. Não tem um plano, não tem nada. Você não, assim, a facilidade que tem de aplicar, mas mesmo assim, tem municípios que foram afetados pela tragédia que não conseguem nem assim aplicar o dinheiro, né? Então, o orçado e o executado é muito baixo, né? Continua baixo. Então, por exemplo, nos dados, a gente procurou muito, estava lá olhando e via assim, né? Aquilo que foi de recursos de pagamento de auxílio, né? Que estava ali executado. Aí, quando você vai fazendo um filtro, né? Vai ficando menos dinheiro, menos dinheiro, menos dinheiro, menos dinheiro. Ao final, o dinheiro é esse artigo que a gente publicou, né, com o ECOA, né, que é sobre 1 bilhão. Né? Então, é justamente para falar de como os recursos, a forma de gestar os recursos é justamente para uma lógica de gestão de tragédia e não de prevenção. E se a gente está falando de adaptação, você está falando de prevenção. Não estou dizendo que não tem que ter o dinheiro para as tragédias. Estou falando que você precisa ter o dinheiro de prevenção. Você precisa provar primeiro que você investiu em prevenção. Porque eu estou esperando o momento que a gente vai conseguir ter governantes dizendo nós aplicamos dinheiro em programa de sirene, em programa de evacuação, nós evacuamos áreas, nós fizemos isso.
Josmar, por fim, queria perguntar, você de uma organização da sociedade civil, né? Não governamental, e a Leta, a gente do Greenpeace, né? Qual o nosso papel enquanto organizações que representam a sociedade? E também, quem está ouvindo a gente, né? O que a gente pode dizer sobre o que está ao nosso alcance, né, de fazer em relação... O que está ao nosso alcance para fazer em relação a toda essa discussão que a gente está tendo?
No caso específico da Associação de Pesquisa Ialeta, a gente se comprometeu com três grandes ações, né? Duas que são estruturais da Ialeta: pesquisa e formação. A Ialeta se constituiu como uma associação de pesquisa para desenvolver as pesquisas que não estão nas pesquisas, né? As pesquisas do clima que não aconteceu. Não estou dizendo que não tem pesquisa sobre clima. Estou dizendo que as que não aconteceram, as que a gente acredita como pesquisas que estão dentro de um campo epistêmico, que é pensar como vivem pessoas negras na sociedade brasileira e no mundo, pessoas indígenas, os outros. Como trabalhar pesquisas dentro daquilo que a gente foi formadas, né, como pesquisadoras. Então, esse é o primeiro princípio, a primeira finalidade da Ialeta. Então, a gente precisa de muitas pesquisas. As pesquisas que estão aí não dão conta do desafio que temos como sociedade. E formar é você conseguir levar essa informação para o maior número de pessoas, para a gente formar a sociedade do século XXI. Então, contamos aí na terceira vertente nossa, que é com experiências como a do Greenpeace, para formar a sociedade, comunicando a sociedade do século XXI quais são os seus desafios, as suas estruturas e como o Estado precisa ser transformado no século XXI. Né? Nós estamos no momento da oportunidade, eu sou da geografia da possibilidade. Então, como geógrafo da possibilidade, nós estamos na possibilidade. Olha que esse caos que a gente está vivendo é a possibilidade de construir o século XXI. Nós estamos com a responsabilidade do século XXI. E essa responsabilidade, as instituições que se constituem nesse campo da sociedade civil ou no campo do Estado, têm as mesmas responsabilidades. No nosso caso, aqui trazendo para a nossa sessão de pesquisa, nosso desafio é conseguir produzir pesquisas daquilo que a gente questionou, né? A gente questionou muito de pesquisa na saúde, na geografia, na epidemiologia, no saneamento, na nutrição, na administração, né? Na história, na sociologia, e a gente quer produzir as pesquisas no direito, as pesquisas que vão responder a isso que a gente questionou. E dali produzir formação para que isso alcance maior número de pessoas. E com os parceiras e os parceiros, que a comunicação, essas informações sejam comunicação para que as pessoas transformem os lugares pequenos, as pequenas vilas. Né? Nós não vamos poder chegar lá, mas se a informação chegar, o material chegar, as pessoas transformam. Nós temos que garantir o direito dessa informação existir. Também é uma luta garantir que o conhecimento aconteça.
Sem dúvida. Nossa, é uma frase muito poderosa para a gente terminar a nossa conversa aqui. Josmar, muito obrigado pela sua participação. Acho que nossos ouvintes gostaram bastante de ouvir que realmente a gente tem visto muito desastres, emergências climáticas acontecendo. São coisas que o nosso público questiona bastante, né? O que pode ser feito, o que a gente deve cobrar. E você trouxe basicamente uma cartilha detalhada do que está acontecendo, de como que a gente deve agir, né?
Caminho de soluções, né?
Exatamente. Então, agradecemos muito a sua participação aqui. E nós vamos deixar nesse episódio o site da Associação Ialeta, para quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês.
A nossa confluência agradece aí a todos, né? E obrigado aí por fazer esse convite para estar aqui confluindo, né, ideias e práticas.
Muito obrigada.
Sem dúvida.
Além das ações que nós conversamos com o professor Josmar, a solidariedade também é uma resposta emergencial insubstituível em momentos de crise. Alguns dias depois da tragédia, não se via mais pelas ruas da Vila Saí, em São Sebastião, nem a grande mídia e nem o poder público. Via-se principalmente moradores debaixo do sol fazendo com as próprias mãos a limpeza das ruas, que ainda sofrem com a lama que escorre, pois as chuvas continuam. E essas pessoas ajudando também outros moradores que tiravam os móveis das casas que tinham caído, das casas que tinham enchido de lama e das que já estavam completamente interditadas. Os voluntários e voluntárias do grupo de Bertioga estiveram presentes e se uniram à comunidade local para ajudar as famílias impactadas pela chuva no litoral norte.
A Lu Sodré, produtora do nosso podcast, conversou com Rafael Roberto, que faz parte desse grupo de voluntários e também mora em Bertioga, para saber mais da atuação dos nossos voluntas. Ele nos deu detalhes sobre a destruição desses territórios e falou sobre a importância de ajudarmos uns aos outros. Vamos ouvir.
Rafa, você que mora em Bertioga, pode trazer um relato para a gente do que aconteceu naquela semana, do que você viu por lá?
Bom, então, gente, trazer um pouco dessa história, né, infelizmente trágica, né, desse carnaval de 2023. A nossa região, né, de Bertioga, ela foi a região que recebeu o maior volume de chuvas, né, dessa série histórica que é registrada no nosso país. É um grande volume de água que em algumas regiões do Brasil chove durante o ano inteiro. Em Bertioga, choveu em 24 horas. Foi, assim, uma cena assustadora, mas algo que já é previsto, né? A gente já sabe que a ciência, os pesquisadores, vem alertando, né, sobre esses eventos extremos climáticos, mas a gente nunca imagina que a gente vai presenciar, né, uma cena dessa. Então, no domingo de carnaval, a gente já tinha muitas notícias, né, de problemas na nossa região devido às fortes chuvas que começaram no sábado à noite. Então eu mesmo fui dormir no sábado e quando eu acordei no domingo a chuva estava na mesma frequência na mesma força e na mesma intensidade. E eu já percebi que não era uma chuva qualquer, uma chuva normal. Então, eu comecei a buscar informação nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, e realmente comecei a ver muitas fotos e vídeos feitas pela população, mostrando um pouco o que estava acontecendo na região. Então, foram muitas estradas afetadas, né, que ficaram esburacadas, alguns bairros ficaram embaixo de água, mas em Bertioga o problema maior foi nesse sentido, as enchentes, né, e os alagamentos, né, ao longo da cidade em alguns bairros. Então, houve uma comoção muito grande, uma mobilização muito importante da sociedade civil organizada, primeiramente, e, num segundo momento, da gestão pública, né? Então, a partir desse momento, começou a ter um movimento para ajudar essas pessoas, né? Que perderam tudo, né? Perderam seus imóveis, né? Seus móveis, tudo que tinha dentro. Mas em Bertioga, a tragédia se resumiu a isso, né? Diferente dos nossos vizinhos de São Sebastião, que tiveram impactos muito maiores devido aos deslizamentos de terra, né?
Como que foi a atuação do nosso voluntariado diante, né, desse contexto que você está trazendo para a gente?
Num primeiro momento, logo na segunda-feira de carnaval, a gente já foi ao campo para fazer uma avaliação dessas áreas e o que estava acontecendo. E como eu disse, em Bertioga, o problema foi as enchentes em alguns bairros, né? E a geografia do nosso território, da cidade de Bertioga, ela é um pouquinho diferente de São Sebastião. Então, quando parou a chuva, foi o suficiente 2 dias para descer essa água nesses bairros de Bertioga e as pessoas conseguirem se locomover e receber as doações e conseguir começar a retirar os móveis, né, que perderam e se organizar, né? Agora, em São Sebastião foi bem diferente, porque houve inúmeros deslizamentos de terra que também deixaram algumas comunidades isoladas, como foi o caso da Vila Saí, em São Sebastião. É um local que foi o mais impactado, né? Não podemos esquecer que várias comunidades foram impactadas ao longo do litoral norte, mas, de fato, a Vila Saí foi um dos locais mais impactados devido ao número de deslizamentos e também ao impacto na própria comunidade, né? Tanto na questão dos óbitos, quanto também na questão das casas que foram soterradas por esses deslizamentos. Então, num primeiro momento, nós estivemos lá junto com a comunidade que nos recebeu para mostrar o que estava acontecendo e juntos a gente pensar de que forma que a nossa ajuda poderia chegar até eles. Então, o nosso contato foi diretamente com a Associação dos Moradores da Vila Saí, a Amovila, que foi quem nos recebeu e começou a nos mostrar a crise que estava instalada lá na vila devido a essa tragédia anunciada do carnaval desse ano, né?
E as pessoas ainda estão precisando de ajuda? Como quem está ouvindo o nosso podcast pode ajudar, tomar atitudes, ações ainda nesse momento?
Bom, eu gostaria muito de dizer para vocês que nós conseguimos cumprir com o nosso trabalho lá e que agora essas pessoas podem continuar com a vida delas assim, tranquilamente. Mas o trabalho ainda se faz necessário, vão ser muitas semanas, alguns meses, para que a gente possa, de fato, dizer a Vila Saí agora pode continuar sozinha, seguindo a sua vida. Então, o grupo de voluntários, né, o voluntariado do Greenpeace Brasil, né, o grupo de voluntários de Bertioga, a organização está mobilizada para seguir em apoio à comunidade. Nós fizemos, em um primeiro momento, uma ajuda emergencial humanitária, com doações de mantimentos, entregamos cestas agroecológicas para os comunitários, levamos ferramentas e também levamos voluntários para ajudar na limpeza das casas, no transporte das doações, na entrega, nessa parte mais logística também. E esse trabalho continua. As pessoas precisam da nossa ajuda, precisam dos voluntários lá, e é através de você que a gente consegue fazer com que essa ajuda continue.
Rafa, muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e gostaria de deixar uma mensagem que juntos somos muitos. Então, contamos com você que está nos ouvindo aí.
Bom, agradecemos novamente a participação desse meu xará, o Rafa Roberto. E a gente queria dizer também que a crise climática mata, mas a solidariedade salva. A solidariedade também é fundamental para ajudar a construir um mundo melhor.
E acompanhe o Greenpeace nas redes sociais, no site, e ajude a gente a pressionar o poder público por medidas que garantam moradia segura para quem é mais impactado pelas fortes chuvas.
E para finalizar o nosso episódio de retorno aqui em 2023, vamos ler alguns dos comentários que nossos ouvintes mandaram sobre o último episódio do ano passado, em que falamos sobre as nossas expectativas para as pautas ambientais neste ano.
A Soraya foi uma das pessoas que respondeu na nossa caixinha de perguntas no Instagram, Rafa, e ela disse que o desejo dela para este ano é, abre aspas, melhor conscientização de que só existe um planeta para morarmos e o nome dele é Terra. E Macé Janine abordou um ponto bem importante, comida sem veneno e menos violência na floresta. A frase foi, abre aspas, menos agrotóxico, menos desmatamento, menos plástico, menos garimpo ilegal e mais fiscalização. Uma mensagem aí que abordou várias frentes fundamentais.
Tudo o que a gente quer. Já a Maria Antônia falou que para 2023 espera, abre aspas, respeito, cuidado e reconstrução de tudo que foi destruído nos últimos anos e pessoas sérias administrando esse setor. E a Denise, para finalizar, mandou um comentário bem legal, dizendo que a expectativa dela para 2023 é que tenhamos a proteção do meio ambiente e fronteiras, uma Amazônia sem queimadas e sem extração de recursos para fora do país, resguardar os direitos indígenas e as suas terras. Realmente, Denise, a gente precisa de tudo isso também.
Garantir os direitos dos povos originários.
Sem dúvida.
É fundamental, né? Para proteger as florestas.
E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ouviu. Esse episódio teve a produção e roteiro da Lu Sudré.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eu tava com saudade já, Rafa, você tava?
Sim, tava bastante.
Ah, eu adoro fazer o podcast. Bom que a gente voltou. Esperamos então que vocês continuem com a gente o ano todo.
É isso aí, gente. Até o próximo episódio.
Até.
E as aves somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.